Se você está procurando um podcast sobre animação, achou! Bem-vindos ao CIANIME!
Estar junto é tão bom, mas chega a hora.
Olá, você que é tão apaixonado por animação quanto eu. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e produtor, e está começando mais um CIANIME Podcast, o podcast de animação do Cosmo Nerd. Hoje nós vamos falar sobre roteiro. Vamos receber a roteirista Natália Maeda, que trabalhou como roteirista-chefe na série Turma da Mônica Jovem, trabalhou na série SOS Fada Manu, trabalhou no Papai Abu, a gente vai falar sobre essas obras, e também no Zoo da Azul, que é um live action da Discovery Kids, que ela trabalhou, e a gente vai falar sobre as diferenças de criação para live action, para animação, se há diferença, que diferenças são essas, a gente vai conversar sobre isso, é um papo bem legal. Mas antes desse papo, nós temos aqui no CIANIME Podcast o Minuto da ABCA, da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Então, solta aí!
Minuto ABCA, no CIANIME. Um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação. Olá pessoal, Felipe Souza aqui mais uma vez, e hoje venho trazer dois recadinhos. O primeiro é anunciar que já está disponível no site da ABCA a cartilha Questões Frequentes Relativas a Projetos de Animação, um guia básico para elaboração de editais, avaliação e seleção de projetos animados, que busca esclarecer a instituições de fomento algumas dúvidas recorrentes quanto ao processo de realização de uma animação. O documento pode ser acessado em www.abca.org.br. O outro recado é que entre os dias 1º e 15 de setembro ocorre o Animatiba, Festival Internacional de Animação de Curitiba. O evento, completamente online, conta com mais de 200 títulos de todo o mundo, distribuídos em 4 categorias competitivas, disponíveis gratuitamente de acordo com a programação. O festival também contará com lives interativas com profissionais do mundo da animação. Para acessar os conteúdos, basta se inscrever no site www.animatiba.com.br. O Animatiba conta com apoio e participação da ABCA. A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a @abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a cedilha e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
Maravilha, hein? Ótimas dicas da ABCA. Essa cartilha é super importante para o pessoal que está bolando, criando editais, realizando editais, né? As instituições de fomento, secretarias de cultura do Brasil todo, porque a animação tem algumas especificidades que precisam ser notadas, né? E é muito legal essa cartilha da ABCA. E também a outra dica aí do Festival de Curitiba, show de bola, já bota na programação aí e participe. E antes do nosso papo com a Natália, eu quero aproveitar para mandar aqui um alô para quem acompanha sempre o CIANIME Podcast, especialmente o Luiz Eduardo, amigo do Lucas Rocha, lá do Rio de Janeiro, que mandou esse recado aqui, falou que assiste direto. O Lucas Rocha é nosso redator aqui, faz parte do portal do Cosmo Nerd, e o Luiz Eduardo é amigo dele da Pós. Um abração, Luiz. Obrigado pela audiência e continue assistindo e compartilhando os episódios do CIANIME Podcast. Então, vamos ao episódio de hoje com Natália Maeda. Então estamos começando mais um CIANIME Podcast. Eu tenho a honra de receber Natália Maeda, roteirista, que trabalhou em vários projetos de animação, a gente vai falar sobre isso, também em projetos live action, e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dela, como é que funciona o trabalho do roteirista pensando na animação. Então é uma alegria muito grande receber Natália Maeda. Seja bem-vinda, Natália.
Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite.
Legal. Eu sempre gosto de falar sobre roteiro aqui, né? Quem ouve o CANIME Podcast, a gente já entrevistou pessoal de ilustração, pessoal de board, pessoal de animação, montador. Mas quando eu encontro um roteirista, eu fico empolgado mesmo, porque é a área que eu amo mais. Então, a galera que é animadora, ilustradores e todos, produtores, não fiquem chateados. Mas é porque realmente é a área que eu gosto mais. Natália, eu queria começar perguntando uma pergunta que eu faço a todos. Eu ouvi um pouco no curso que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer contigo, um pouco da tua história, da conexão com o roteiro e até com essa área infanto-juvenil. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você não é uma roteirista exclusivamente de animação, mas você tem um histórico muito legal com a área infanto-juvenil. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que veio essa paixão por escrever e especificamente por esse segmento, por essa área do audiovisual?
Bom, a paixão por escrever, ela é bem antiga, assim, era desde quando eu era adolescente, que eu comecei escrevendo um livro com uma amiga, a gente tinha 12 anos. E aí eu já gostei bastante dessa área de roteiro lá pelos 15. Eu morava no Rio naquela época, e aí já fiz um curso lá de roteiro, lá perto da escola, de onde eu morava e tal. E quando eu entrei na faculdade, decidi que ia fazer cinema, né? E quando eu entrei na faculdade, eu entrei, assim, até aberta a outras atividades dentro do audiovisual, né? Direção de fotos, direção de arte. Mas logo no primeiro ano que eu comecei a ter aulas de roteiro, e aí eu me lembrei de quanto eu amo escrever, como amo as histórias. Então eu falei, ah, é roteiro mesmo. E eu sempre gostei muito da parte da fantasia mesmo, da parte mais juvenil, infanto-juvenil, né? Eu gostava muito de ler. Minhas referências eram muito da literatura, era Harry Potter e outros livros assim, de aventura. E então eu queria fazer histórias e roteiros com crianças, né, para crianças. Mas na faculdade a gente não podia, né, porque todos os exercícios que eram filmados lá tinham essa regra de não poder ter crianças, não poder ter animais, não poder ter externas. Então era sempre assim, adultos dentro de um filme.
Pra ficar mais simples. Exatamente. E mais barato, né, Natália? Não inventem animais, crianças ou até externa também. Tinha que ser estúdio, né? O projeto tinha que ser estúdio.
Porque é muito fácil ser de controle, não dá pra gravar e chove, aí você perde a diária. E eram muitos exercícios que a gente gravava na sequência, né? Eram grupos, assim, a gente fazia rodízios de equipe, uma diária atrás da outra. Mas eu sempre ficava com essa vontade, né? Então, no terceiro ano, que a gente tinha que escrever um exercício que era um curta de uns 7 minutos, assim, aí eu fiz. Era uma menina que era um estúdio, ela estava presa numa casa e ela ficava querendo, ela queria conhecer o mundo além da janela, né? Mas ela precisava resolver uma charada. E ela dialogava com um homem felino, que era como se fosse um gato, mas era meio assim, alegórico o filme. E era uma menina de 14 anos, então foi assim, uma tentativa de criança, animais, e no final ela saía ela resolvia a charada, saía pela janela, e aí era a gente fez na computação gráfica um jardim, que também foi uma tentativa de externa. E aí, nisso, eu prossegui, assim, em roteiro mesmo. Na faculdade, a gente tinha especialização em roteiro. E eu já comecei a... Quando eu saí da faculdade, no terceiro ano, a gente tinha um exercício que foi um semestre inteiro, na verdade. O nosso professor de roteiro, ele foi gravar um filme dele, que era Roberto Moreira, né? E ele deixou os alunos com tutores, que eram amigos que ele tinha convidado, que eram roteiristas do mercado mesmo. E cada tutor ficou com um aluno, meio que tutorando o projeto desse aluno. Para mim, ele escolheu o Cláudio Yocida, que achou que a gente tinha bastante a ver. E o Cláudio, ele também trazia essa coisa um pouco do infantil, né? E então foi o Cláudio que me levou ao primeiro trabalho, assim, que eu ainda estava na faculdade ainda, que ele já me chamou para uma sala de roteiro, que era do Brilhante Futebol Clube, que foi uma série para TV Brasil, passou na Nickelodeon também. E ali foi a minha primeira experiência real com sala de roteiro, né? E aí depois eu fiz meu TCC, terminei, me formei. E aí em 2013 eu fui chamada para esse teste, que era para uma sitcom infanto-juvenil, que foi o Experimentos Extraordinários para Cartoon, né? Feito pela Boutique Filmes. E aí eu fiz esse teste de roteiro, né? E aí passei, entrei na sala como roteirista de mesa. E foi super legal, assim. E era um live action, então... nessa época ainda não tinha trabalhado com animação, né? E quando eu ainda estava lá, tinha terminado o Experimentos, o Thiago Mello, produtor da Boutique, me chamou para fazer o piloto, escrever o piloto do Zolda Azul. Eu falei, você não quer escrever um piloto, é uma série de uma menina que se passa, que ela é dona do zoológico, se passa no zoológico, criança externa e animais. Ah,
pronto, né? Foi feito para você essa série.
E aí fui eu e escrevi o piloto, foi gravado, fez o maior sucesso, que foi o piloto que concorreu ao Emmy, e aí decidiram fazer a série mesmo. E aí eu fui chefe da sala de roteiro, né, dessa série. E aí foram duas, três temporadas. E a cada temporada eu ia intercalando com essa outra série, que foi o SOS Fada Manu, que aí sim era uma animação. Então eu ficava um ano escrevendo live action, um ano escrevia animação, um ano escrevia live action, e foram intercalando temporadas, assim. E aí eu fui entendendo também a animação, como é a animação, o ritmo da animação, as limitações de produção que também existem na animação, por mais que a gente ache que a animação pode tudo. Pode tudo, a imaginação é nosso limite, né? Porém, existem também as regras, né, que a produção vai trazer. A produção vai falar, você pode ter cinco cenários, ou cinco cenários com subcenários, que eles até se ampliam dentro, mas são cenários gerais, assim, tem um número limitado. Tantos personagens, e aí tem os atores de voz que vão fazer as vozes dos personagens, e eles só podem gravar, sei lá, cinco por dia, sabe? Tem toda uma matemática que você tem que fazer.
Não é o que muita gente pensa, que é você escreve o que você quiser na sua telha, e daí na telha você bota no papel e vai virar animação, né? E não é por aí, né?
Pois é. Acho que depende se você tem bastante dinheiro para fazer essa animação, depende do orçamento. Mas, por exemplo, no SOS Fada Manu, na segunda temporada, na terceira temporada, a gente teve que usar apenas props que a gente já tinha usado na primeira e na segunda temporadas. Então, a gente recebeu uma lista de objetos, uma lista com os desenhos do objeto. Caneta, guarda-chuva, regador. Então, não vamos inventar.
Aí aproveita a reciclagem de objetos, né? Não vai inventar um negócio.
Podemos mudar a cor do objeto, podemos. Não fica inventando coisa do nada, né?
Mas o SOS Fada Manu, então, foi a primeira animação que você teve a experiência, né? Você vinha de live action. Aí você sentiu esse choque na hora de escrever, assim? No SOS Fada Manu, você era chefe da mesa? Não.
Eu era no SOS Manu, fui chefe... SOS Fada Manu, fui chefe da mesa na terceira.
Ah, na terceira.
Nas primeiras duas, não. E se eu senti um choque, assim, em relação...
Assim, vindo do live action e já acostumada a ter os regramentos do live action, quando você pegou a animação, você sentiu alguma diferença técnica, assim, na escrita mesmo?
Não, eu não senti, porque meu repertório de animação, acho que interno, ele já estava bem grande, assim, de tantos filmes de animação que eu já tinha visto, tantos desenhos de animação, tantas séries, né, desenhos de animação, tantas séries de animação, e que aí o ritmo é uma coisa que a gente pega naturalmente, assim. E é divertido, porque eu falei, assim, dessas limitações de produção, mas, de fato, a gente consegue fazer coisas muito mais doidas na animação. Não tem dúvidas. Então, é muito gostoso poder ter essa liberdade. Então, era um bom contraponto, assim, porque o live action é bem mais limitado, assim, com certeza. Ainda mais com crianças. E animais.
Na animação tem essa vantagem, né? Os animais, quer dizer, contam como um personagem, mas você levar um animal pra dentro da animação é mais prático.
Exatamente.
Levar um animal pra dentro de uma live action, de uma externa ou de um estúdio, né? Certamente. E eles falam, exatamente.
Não, é que no live action existe toda essa imprevisibilidade de tudo, assim, né? É externa, chove, não consegue gravar nada, tem que refazer todo o plano de filmagem.
Vocês refaziam roteiros, no caso do Zolda Azul, Você já passou por isso de assim, ter que alterar roteiro porque a produção ficou numa limitação dessas?
Fim, ah, me contactou, mas sempre, com certeza.
Eu falo isso porque as pessoas às vezes acham que o roteiro é uma obra fechada, né? Digamos assim. Nunca é, né? Nunca é. Numa situação dessa, gravando com externa, menos ainda, né?
Nunca é, não, com certeza. Não, já me ligaram do set de filmagem. E aí eu sentei e fiquei, não, gente, vamos lá. Tem que cena que dá pra mudar, que cena que não dá pra mudar. E a galera no set, gravando. E, tipo, a gente pode cortar essa cena? E eu, tipo, sem nem computador pra eu ver. Ai, ai, foi doido. Mas é sempre isso mesmo, acontece. De ter que alterar coisa por causa de tanto das chuvas, que acontecem sempre. E isso vai atrasando muito. Animal, que às vezes está previsto gravar e ele não está no dia lá, porque a gente gravava muita coisa no zoológico.
Ele não está no dia bom, tem isso, animal também.
Está no dia bom, né? Não, eu coloquei uma vez que eles tinham que dar picolés de carne para a leoa. E a cena final do episódio era a leoa lambendo picolé de carne, porque eles, no zoológico eles fazem isso, uhum. Eles dão realmente picolé de carne. E aí ela não lambia o picolé, ficou lá a equipe esperando ela lamber o picolé, ficou um tempão, e no final ela lambeu.
Isso na animação você já não sentia tanto, né? Porque, assim, não nesse nível, né?
Com certeza não. E uma coisa também que acontece bastante, a limitação, é de crianças, né? De horas de filmagem, porque a criança ela precisa estudar e tal, e ela tem um tempo disponível para filmagem que é bem limitado, é bem curto, assim. E às vezes os adultos, as cenas de adultos rendem muito mais rápido. Uhum. E às vezes já tinha terminado de filmar cenas de adulto, então no plano de filmagem tinha aquela. Já concluímos tudo. E aí? Ainda tem um monte de cenas de criança para filmar, isso vai gerando diárias. Então, você tem que adaptar os roteiros para diminuir páginas de crianças e aumentar de adultos para poder encaixar, sabe? Uhum. Porque é imensa. Mas isso enquanto está filmando, já está tudo fechado. Então, realmente, é bem dinâmico.
Minha, você aposentou, padrão é trai guru, e para mim ela deixou. Se eu ouvir alguém gritar,
me trancaram no pão.
Quem vai solucionar?
Você falou o caso do SOS Fada Manu e dos próprios, dos objetos, e eu acho que eu até já falei isso num episódio, não sei se foi do Zé Brandão, que a Mariana Brasil, eu fiz uma oficina com ela, né, produtora executiva, ela dizia assim, olha, você tem até X cenários e até X personagens, se você aumentar personagem, aumentar cenário, você aumentou meu orçamento. Era a cara de produtora dizer isso. Ela falava, quando eu lido com animação, isso não muda, é a mesma coisa. É locação no live action vira cenário na animação, né? E ator, digamos assim, no live action vira personagem na animação. Você tem um limite. Exato. Aí, não extrapola que você... Senão você me quebra as pernas, eu falava. E aí você falou esse caso do objeto e é um item interessante, né? De prestar atenção, do roteirista ter esses cuidados, né? E essa matemática, né, como você fala, é mais uma matemática, né? A gente fala tanto de língua portuguesa, mas é uma matemática, né? O roteiro é uma matemática, né? Sempre.
É uma matemática. Não, e meus cadernos são cheios de contas, literalmente, assim. Porque os roteiros a gente conta em oitavas, né, as páginas de roteiro. Uhum. Então, as cenas têm, uma cena tem 4/8 de página, uma cena tem 3/8 de página. E às vezes eu preciso isso, fazer esse cálculo de aumentar páginas de adultos, diminuir de crianças, ou aumentar páginas em estúdio, diminuir externas. Então fica lá, 1/8 mais 2/8 mais 3/8. Cheio de... Eu consegui ter uma noção de quantas tem.
O SOS Fada Manu foram 3 temporadas que vocês fizeram?
Foram 3. Não, eu participei de 3, depois que eu saí ainda fizeram mais uma... A última temporada que eu participei tinha 13 episódios, então aí depois fizeram mais 13, é como se fizesse uhum. Uma quarta, que é quase uma metade da terceira. Assim.
Sim. O SOS Fada Manu é uma animação que, digamos assim, ela não caiu tanto na popularidade, né, no mainstream, mas ela fez muito sucesso, né? Ela foi indicada ao M Kids, né, 2017, sim, se não me engano. Foi.
Uhum.
E assim, ela tem esse aspecto, porque às vezes um personagem não aparece tanto, mas quando você vai ver o histórico da série, é fantástico, né? O SOS Fada Manu tem 4 temporadas, né? Praticamente, e rodou vários canais, né? Foi no Gloob, não foi? Primeira Janela, né?
Se não me engano.
Depois acho que passou em algum canal público também, eu acredito, TV Brasil, alguma coisa assim.
E é que essa série da Manu, ele rende muito, é uma série que rende muito, porque ela é num reino, então tem todos os moradores do reino, tem todos os personagens de contos de fada, então, porque é uma fada madrinha que ela resolve os problemas, ou tenta resolver, porque ela é um aprendiz, fada madrinha, tenta resolver os problemas do pessoal do reino. Cada dia um problema maluco, é um personagem dos contos de fada com um problema diferente. É, então tem para sempre, tem contos de fada para sempre, então você pode sempre acrescentar pessoas no reino. E os próprios personagens do reino, eles já geram conflitos entre si, né? Porque tem a ala conservadora do reino, né? Tem a Gansa, né? que é a favor dos bons costumes, tem o rei e a rainha, que traz essa coisa da realeza e dos poderes, né? Da arbitrariedade dos poderes. Então tem muito pano para manga nessa série.
É, o quanto que você acha importante a quem vai trabalhar com esse público infantil saber entender ou decifrar, digamos assim, todas essas questões psicológicas, pedagógicas, enfim, esse lado que lógico que ele é importante para o roteirista em outras obras, mas na infância, no conteúdo infantil e juvenil, ele é ainda mais necessário, né? Esse conhecimento desse lado psicológico e da pedagogia também, né?
Sim, ele é bem necessário. Você conhecer, você pensar que crianças vão assistir o que você está escrevendo, né? E o que, que seria interessante para elas saberem naquele momento, através da sua obra, que valores você quer passar, que ideias você quer formar, que críticas você quer que ela esteja aberta a fazer, né, sobre o mundo, né, se desenvolver do pensamento crítico, enfim, você ter essa oportunidade de passar uma mensagem relevante é super legal. E é isso, assim, eu falo que é como se você encontrasse crianças ao vivo e contasse uma história, né? O que, que você falaria ao vivo para elas? Então é interessante pensar assim.
Eu queria falar de outras experiências que você teve com animação. Porque a gente falou de SOS Fada Manu, a gente estava meio que fazendo um retrospecto aqui da carreira da Natália, mas você também trabalhou no Papai Abu, né, da Nickelodeon, que eu acho que é um material legal de falar, porque ele... Digamos assim, me parece que ele tem aspectos mais cômicos ainda do que o próprio SOS Fada Manu, né? O Papai Abu, né? Ele tinha mais um ingrediente de comédia, né?
Sim, o Papai Abu foi... Minha participação foi diferente, assim, porque ela foi muito pontual. Geralmente, todas as produções, grande parte delas, acontece isso de precisar chamar roteiristas para escrever episódios avulsos, né? Às vezes tem um fluxo muito grande de trabalho, é um cronograma muito apertado, então você chama roteiristas que não necessariamente participaram da sala de roteiro. O que foi o meu caso, né? Então eu participei um pouco da sala de roteiro para a criação desses episódios que eu escrevi, e foram dois episódios pontuais, assim. Mas já deu realmente para sentir uma diferença na escrita, porque eram muito mais páginas de roteiro, era um ritmo muito mais ágil, tinha muito mais plasticidade na animação, no sentido de que a gente descrevia mais as expressões ou os movimentos corporais dos personagens, aquela estética que ele se estica, né? Que é diferente do SOS, Fada Manu, por exemplo, que é mais focado na história, nos diálogos. Então, então eu senti um pouco essa diferença já no Papai Abu. E isso se intensificou bastante no Turma da Mônica Jovem, né? Porque é bem isso mesmo, de muita descrição de cena, do que está acontecendo, descrição imagética.
E quando você fala de ritmo, uma coisa interessante, né? Porque tem aquela regra básica do roteiro, né? Do que na formatação, uma página dá mais ou menos um minuto e tal. E essa talvez seja uma das diferenças talvez mais capitais na animação, né? Porque uma descrição de um parágrafo e meio, dois, num roteiro de animação pode gerar minutos, né? Dependendo de como o animador pensar o desenvolvimento daquela descrição toda, né? Que geralmente no live action, quando você descreve o que uma câmera vê ou o que vai fazer, mais ou menos bate a conta de uma página por minuto, né, Natália? E isso é o ritmo que você fala, né?
O ritmo da animação, na verdade, é muito mais ágil, né? Então, geralmente, são mais páginas por minuto. No Turma da Mônica.
Com mais descrição, no caso, né?
No Turma da Mônica Jovem, a gente fez... porque é por causa da descrição, de fato. Na Turma da Mônica Jovem, a gente fez... Chegou episódios que tinham 21, 20, não sei se chegou a 23 páginas, eram 11 minutos.
É o dobro, né? Assim, do cálculo normal do live action.
Mas isso, sabe que mesmo no live action, o Experimentos Extraordinários, né? Que era uma sitcom, a gente fazia roteiros de 30 páginas, 31, e eram 24 minutos.
Uhum. Então, já passava,
porque era um ritmo mais ágil e tal.
E muito texto, né? No caso de sitcom, muito diálogo, né?
Com muito texto. Na animação, pra TV, a gente faz muito, muito diálogo também. Uhum. E são diálogos rápidos, né? Eu imagino assim, que tem uma animação que é mais devagar, ou sem diálogo, é tipo o Oli, né? Você já viu o roteiro do Oli, como foi escrito? Que ele é todo uma frase dando um espaço em um parágrafo, uma frase por parágrafo, né? É muito legal, assim, quase uma poesia. Mas já, você, mesmo no roteiro, já passa essa sensação de vagarosidade, né?
Sim.
Que é legal, assim.
No Turma da Mônica Jovem, que aí eu acho que eu queria conversar um pouco contigo, sobre a emoção de fazer isso, né? Porque eu imagino que deve ter sido um super impacto, né? Porque todos nós, no Brasil, somos atingidos de uma maneira ou de outra pela produção do Maurício de Souza, né? Para mais ou para menos, todo mundo é atingido com a Turma da Mônica, né? E imagino que deve ter sido uma emoção diferente fazer parte desse processo, né, do Turma da Mônica Jovem. Como é que você recebeu esse convite? Como é que foi trabalhar com personagens, digamos assim, que já tinham alguma vida, né, antes de nós, né? Antes de você, antes de mim.
Uhum. Foi muito legal. Assim, o convite, ele foi feito em 2016, se não me engano. 16. Eu sei que entre o convite e, de fato, acontecer a sala, demoraram 2 anos. Demorou 2 anos. Então quando chegou, eu já sabia, e sempre ficava naquele, vai começar agora. E aí quando eu falei, gente, já não estou esperando que comece nunca, e começou de fato. E aí a gente montou a sala e tal. E é muito legal, a gente recebeu as revistas, toda a coleção de Turma da Mônica Jovem. Então a gente podia se basear nas histórias que a gente quisesse, a gente podia adaptar as histórias que a gente quisesse, ou a gente podia criar histórias novas se a gente quisesse, tivesse alguma ideia. E a gente fez isso, realmente, algumas a gente adaptou, mas a gente se empolgava, né? E não sei se a gente fizer uma história assim. E a gente criou várias do zero, assim, eu, a Mabel e o Ivan, que foram os roteiristas, estavam comigo. E é super legal, né? A gente começar a analisar os personagens, né, de Souza e tal, e vamos fazer o perfil deles, aí qual que deve ser o signo de cada deles. E aí a gente ia pensando e traçando camadas, e trazendo camadas novas, né? A gente trabalhou o Jeremias bastante, trouxe a amizade dele com o Titi, e o quanto ele estava gostando de teatro, e ele não podia contar para o Titi, porque o Titi só queria saber de treinar na academia, e tava cobrando o Jeremias disso. Então a gente foi trabalhando umas nuances novas nos personagens, que isso foi super legal. E o pessoal de lá gostou bastante.
Foi mal, amor. Eu acho que acabei te atrapalhando, né?
Ah, imagina ser. Foi divertido. Valeu por topar ser minha dupla.
Você é uma boa em Super Treta Fighters, Mônica. Dá orgulho de ser seu... amigo.
Tchau, tchau, Cebola. A gente se vê.
Nesse caso, o Turma da Mônica Jovem não foi, não, foi um produto que a Maurício de Souza Produções, ela acompanha, né? A produção, ela correu independente, né? Assim, produção da animação, né? Ou era dentro da Maurício de Souza Produções?
Não era. A parte de roteiro a gente fazia com eles,
uhum,
diretamente, mas a animação ela foi feita pela Lightstar Studios, que tem
uhum.
Uma produtora de animação de Santos.
Nesse caso, você... Quer dizer, analisando assim essas três obras aí que a gente está falando mais diretamente, né, que você trabalhou pensando em animação, né, você foi envelhecendo o público, né, de certa maneira, né, no Turma da Mônica Jovem o teu público é uma criança, mas é uma criança já um teen, né, que eu acho que é o público que já estava chegando. Você também foi percebendo essas mudanças na escrita, pensando que o público, você estava pegando um público com uma faixa etária um pouquinho mais velha, Quais são essas mudanças? Assim? O que se pensa de diferente quando você está envelhecendo esse público?
Olha, realmente, são três, tanto o Zoo da Azul, o SOS Fada Manu e o Turma da Mônica Jovem, né, são para públicos ligeiramente diferentes. Assim. O Zoo da Azul é um pouco mais para crianças menores, assim, mas pega até uns 8, 9 anos. O SOS é de 6 a 11. E o Turma da Mônica Jovem, ele também é para... Ele não chega a ser para adolescentes, né? É para uma faixa um pouco pré-adolescente. Uhum. Porque os programas, eles são aspiracionais, né? Então, as crianças gostam de ver crianças mais velhas.
Sim.
Uns 10 anos, crianças de 10 anos gostam bastante de assistir Turma da Mônica Jovem. Mas também tem um público bem fiel de adolescentes, né? E até de jovens adultos que acompanham Turma da Mônica Jovem. E assim, o estilo de escrita é bem diferente, os diálogos, eles são bem mais ágeis e mais espertos, assim, sabe, tipo, com mais nuances, com mais subtexto. No Zoo da Azul, a gente segue também as diretrizes do canal, da Discovery Kids, que é sempre falar muito certinho, ser muito educado, sabe, uns com os outros, comentar, sempre tem esse aqui, oi, Timmy!
Todos os personagens dão oi, dão tchau.
Dão oi, dão tchau, exatamente. E não podem fazer certas coisas, sabe, andar de bicicleta tem que estar de capacete e tornozeleira. Então, são cuidados, assim, que se tem para crianças menores, né, para realmente ter um comportamento imitável e tal. Agora, no outro extremo, tá o Turma da Mônica Jovem. Não chega a ser um extremo, vai, mas as liberdades de fala, de diálogo, são bem diferentes, assim, são bem maiores de trabalhar os conflitos entre os personagens, o modo como eles se comunicam, muito mais gírias, mais referências também ao mundo pop, da internet, sabe?
E tem todos esses artifícios, né, que dá para usar, né? O celular, né? O ter o celular ou não usar o celular, né? São coisas que na turma da Mônica Jovem dá para explorar, né? Computador.
Dá para explorar. E aí, mesmo a estética, né, que eles escolheram para animação, que tem os emojis dos personagens que ficam com as reações deles, assim, né? Já traz essa...
Esse é o tipo de coisa, uma curiosidade, esse tipo que você falou agora dos emojis da Turma da Mônica Jovem, eu já tive essa curiosidade. Isso surge com vocês na sala de roteiro? Alguém pensou isso? Rapaz, vamos botar uns emojis, assim, e aí depois, como é que a gente descreve isso no roteiro para funcionar? Ou vem da produção, da pessoal da direção de arte, que traz essa referência e vocês, vamos usar aqui?
Na época que a gente estava escrevendo, não tinha os emojis. A gente trabalhava com os chibis, né? Que são aqueles bonequinhos pequenininhos, em estilo japonês, que tem umas reações, assim, exageradas. Então, em determinado momento, os personagens viravam chibis e tinha alguma inserção, assim, de uma reação deles. Então, a gente trabalhava com essas descrições, tá? Tibi de Mônica fica nervoso, sei lá, uma coisa assim. E aí, quando a gente foi assistir, que eu vi, olha, botaram uns emojis. Então, acredito que tenha sido uma decisão na hora da animação, da direção.
Porque do tempo do roteiro, né, até o tempo da produção, no caso do Brasil, né, infelizmente, passam-se anos, às vezes.
Exatamente, anos.
Tipo assim, emoji nem existia quando a gente conversava, né, não é que existia, mas assim, não era popular. Quando vocês estavam escrevendo, de repente, né? E aí, isso, imagina, aí os caras vão produzir. Falar, cara, agora tem emoji, ó. A gente precisava botar esse emoji em algum lugar. Imagina que o pessoal da arte, né? Chega nessas. Produção e arte chegam nesses checkmate de xadrez, né? Nosso roteiro não tem emoji. Todo mundo só fala de emoji. Imagina agora, eu fico imaginando que tá criando alguma coisa agora, né? Com o TikTok da vida. O TikTok que eclode, assim. Os caras, cara, como é que a gente encaixa TikTok? É muito rápido a atualização, né, Natália? Assim, isso deve ser muito louco pra gente que faz roteiro, né? Meio que prever um pouco o futuro, né? Que é uma coisa que é bem difícil, mas faz parte do pensamento literário, tentar uma previsão. E depois adaptar, né? O que vai vir na frente, né? Que pode fazer um sucesso e eu tenho que encaixar na história, né?
É legal sempre dar uma adaptada, assim, na coisa, realmente. Porque pra ela não ficar muito datada. Porque da mesma forma como vem rápido, também vai embora muito rápido. Até ir ao ar já virou cringe o negócio, né?
Já cringeou.
Já cringeou. Então, a gente vê qual que é a essência daquela moda, né? E talvez transformar numa outra coisa que seja mais alegórica. Não sei, pensando assim, numa forma de não ficar datado, né? Mas, ao mesmo tempo, captar essa necessidade dessas modinhas.
Sim, com certeza. Natália, o que você está produzindo agora, que é possível falar? Em termos de animação, você tem algum projeto de animação em vista? Você tem vontade de fazer mais animação, de escrever mais animação? Qual é essa tua relação com essa área?
Tenho vontade, sim, de escrever mais animação. No momento, não estou escrevendo nada de animação. Estou trabalhando em live actions. Mas animação é algo que eu sempre gostei mesmo e que eu pretendo continuar.
Estamos abertos a propostas, né? Atenção quem ouve. mas é verdade. E agora tem uma questão que eu acho que talvez você tenha sentido. O tempo de produção da animação, ele acaba sendo maior que o live action? Assim, do dia que você escreve para o dia que você assiste? O que você sentiu, pelo menos nesses projetos assim, que você trabalhou?
Assim,
do dia que você escreveu para o dia que você assistiu? Assim, qual o tempo?
O de live action é muito mais rápido. Muito mais. A animação, ela tem muitas etapas, né? Tem a etapa da gravação de voz, aí tem a etapa de animar, do storyboard. Aí vai a animação, aí depois eles finalizam. Mas, enquanto isso, live action, você escreve que já estão filmando. Inclusive, no Zoda Azul, essa bem essa pegada. Enquanto estou escrevendo a temporada, já começo a filmar. Então, vai uma coisa acontecendo um pouco simultaneamente. A gente ainda está em sala de roteiro quando a gente já recebe os primeiros cortes. Então, a gente já consegue ver o que está funcionando ou não, sabe?
Uhum.
Que situações a gente achou legais, que a gente pode explorar mais. Então, dá para fazer essas mudanças, um pouquinho de percurso, enquanto a gente ainda está na sala de roteiro.
Na animação, isso já não acontece,
não,
né?
Na animação isso não acontece. Pelo menos nas que eu participei, não foram assim.
Como é que é o psicológico do roteirista? Vamos falar agora, o momento drama da cabeça do drama. De esperar esse tempo, assim. Como que você... Por exemplo, você contou, tava contando aí sobre a questão do convite do Turma da Mônica Jovem até realmente entrar na sala, que é um gap de 2 anos, enfim. Você deve ter feito um monte de coisa nesse período. Ficou esperando o trabalho acontecer. E depois esse outro gap da escrita, no caso de animação, que o tempo ainda é maior, para ver, assim. Como que o roteirista lida com essa ansiedade? Ou não lida?
Não lida muito. Assim, a ansiedade maior, eu acho que é mais nessa do convite ou para quando vai começar. Mas isso também já é uma coisa que eu tô aprendendo a desencanar, assim, mas no começo era mais, porque você começa a programar a sua agenda, né, às vezes em outras coisas que você acaba negando, porque você já tem algo previsto para começar, e tem os atrasos, aí encavalam 2 projetos por algum período, você tem que dar conta dos 2. Então é um pouco mais nessa fase, mas depois a gente esquece, vai fazendo outras coisas, até que um dia, olha só, estreou.
Olha que bacana. Quem foi que escreveu? Ah, fui eu.
Que engraçado que já passou tanto tempo, né? Que aí você começa a ver, gente, eu não faria dessa forma hoje em dia. Então, por que eu escrevi essa fala?
Eu imagino que isso aconteça, assim. Às vezes eu pego uns trabalhos que eu fiz há pouco tempo e eu falo, nossa, mas parece que esse trabalho tem 10 anos.
Exatamente.
Isso desse jeito. E você não acha a resposta, né? Você não sabe por que você fez aquilo. Você só fez, né? E deve ser um... O que você gosta de assistir, Natália, assim, dentro da animação? Eu sei que, claro, você como uma pessoa... Aliás, eu não acho, assim, até deixando claro para quem ouve o CNN Podcast, eu não acho que a pessoa que escreve animação não pode escrever live action ou vice-versa. Eu não tenho essa linha de pensamento, até porque eu acho que a história tem que ser boa e tem que funcionar. Vai ter roteirista que vai ter talvez mais aptidão, né? A Natália é uma coringa nesse sentido, né? Dentro desse público infantil juvenil, fez live action, fez animação, trabalha com os dois bem e tal. Mas o que você gosta de assistir, de se inspirar em termos de animação, assim? O que você gosta de ver?
Eu gosto de estilos diferentes de animação, assim. Eu gosto mais das que são um pouco mais rápidas, apesar de que eu gosto bastante também dos animações japonesas, né? Que tem devagar, aquela Your Name, eu também animação. Mas eu vejo bastante Pixar, vejo bastante Disney, os filmes de animação 3D, tanto os 3D quanto os tradicionais, assim. Por incrível que pareça, o que eu menos assisto é série de animação de TV, assim. Eu gosto mais dos filmes mesmo, dos longas.
Eu gosto mais dos longas do que das séries, assim, pelo menos de hábito, né?
De hábito.
Porque a série tem o lance de você ter que acompanhar, né? Assim, e mesmo episódios que não sejam sequenciados, né? Quer dizer, que seja independente. Pra animação infantil, geralmente é episódio independente, né? Ele não deixa muita ponta solta pro outro episódio, né? Ele tendencia a fechar nele mesmo. Mas mesmo assim, né? Você, por exemplo, eu amo Irmão de Jor-El, mas eu nunca assisti em sequência Irmão de Jor-El. Eu não faço a menor ideia da sequência. Então qualquer um que eu assista, eu gosto.
Exatamente. É, porque é do hábito, né? Então é aquela criança que vai e liga a TV no mesmo dia enquanto ela tá almoçando, né? Então ela assiste todo dia os episódios, agora se ela é criança, né? É o hábito da rotina, que você insere aquele desenho na sua rotina.
Sim. Qual que você acha que é... Qual que você acha que deve ser a preocupação de quem quer trabalhar com roteiro e que pensa em animação, assim? Existe alguma preocupação específica? Qual que é a dica que você dá para quem quer escrever para animação?
Preocupação? Como?
É, assim, qual que é a que o roteirista deve se dedicar pensando em depois virar um roteirista de animação, assim? Tem que assistir animação muito, primeira coisa?
Tem que assistir animação muito. É bom sempre ter referências de animação. De que estilos aquela sua animação pode seguir, né?
Uhum.
Realmente, tem esse estilo de animação japonesa que eu tava falando, é um pouco... Que é um ritmo quase live action, né? Mas tem toda aquela poesia, e aí o trilho do trem, e tem os detalhes, que são os detalhes que super somam a narrativa, né? Mas que numa série de TV dificilmente tem, né? Que é tudo muito mais, são mais limitado mesmo os cenários, e precisa ser tudo muito mais ágil para caber no tempo, né? Um tempo curto de história, então tem que ser muito mais direto ao ponto. Então, entendendo essas diferenças mesmo. Tem momentos em que vale a pena mostrar uma como chama, que é uma árvore com as folhinhas flutuando, porque isso vai servir no momento da... Em Turma da Mônica Jovem, a gente usou isso, inclusive. Mas tem outras não, que a narrativa precisa seguir. Então você tem que entender o ritmo, é uma coisa muito importante, né? Entender a estrutura da história, a estrutura narrativa, enfim, essas coisas sempre...
Até um pouco de técnica, né, de animação, assim, né? Porque não pro cara... Não o cara saber desenhar. Eu, por exemplo, sou péssimo desenhando, sempre digo isso, não faço nem os bonecos Palitex eu sei fazer. Assim, é tão ruim que eu sou desenhando. Mas é importante entender um pouco das técnicas, né, Natália? Pra até ter recurso, né? Tipo assim, você entender a diferença do stop motion pro 2D, ou pra técnica de 2D que vão usar, né? Ajuda também, né?
Sim, sim. É isso que eu tô falando dos que eu tava falando. Dos personagens que são plásticos, né, que eles se moldam, eles esticam, é uma técnica diferente, né, que foi usada na animação. A técnica do SOS Fadamanu é diferente da do Kapayabu, que é diferente.
E ambos são 2D, né, porque é um, digamos assim, são nuances desses 2D, né?
Exatamente.
Você já fez alguma coisa pra 3D ou não?
Pra 3D, não. Nunca fiz. Já, eu tenho um roteiro engavetado há muitos anos, que já foi em oficinas, que eu escrevi com a Aguilera, mas a gente escreveu o Pedro Aguilera, né? Escreveu faz muitos anos, e era uma animação 3D, assim. Então, tá, tem na imaginação, né? Mas feito ainda não.
E é mais caro, né, também. A brincadeira vai ficando mais cara, né?
Exatamente.
Vai ficando mais complexo. Natália, eu queria que você falasse um pouco do que você pensa do momento que a gente está de mercado, assim, a gente, principalmente na animação, né, que é o foco desse anime, mas isso vale para o audiovisual inteiro, mas a animação teve um momento, assim, de 2016, 2017, você fez parte disso trabalhando, né, de uma ascensão, de uma corrida, assim, meteórica, parecia um negócio, assim, você tinha séries novas, lógico, ainda pequeno, considerando o potencial de indústria, mas era um caminho muito promissor, né? O que você vê agora, por toda essa questão, né, não só econômica, mas da pandemia, o que você acha que atingiu ou como atingiu o mercado de animação, na sua opinião?
Eu acho que ainda tá nessa ascensão, ainda tem muita coisa sendo feita, muito espaço, principalmente agora que temos os streamings, não só os canais da TV, né, mas... E eu vejo muitas pessoas criando realmente animação. No Animamundi, ano passado, ano retrasado, que eu fui chamada, né, para fazer uma oficina com o pessoal, vários produtores, vários criadores participando, trazendo suas histórias e tal. Só que ao mesmo tempo em que existe muita coisa sendo feita e muita gente querendo entrar e muita gente com ideias, é isso, como você se destaca desse mar de animações que hoje tem, de produções. Então por isso que eu sempre falo que é o importante que é estar conectado com a sua essência mesmo, com a sua verdade, o que você quer passar, e não apenas porque está na moda ou porque é uma variação do que já foi feito, né? Como você pode trazer a sua visão de mundo única, né, para aquela obra.
Esse é um movimento que eu achei super, super bacana, inclusive no curso que eu fiz contigo, sobre como foi importante você falar isso, assim, porque apesar de é uma coisa que a gente ouve muito, né, você tem que ter verdade, tem que ter essência, tá lá, parece conceitos abstratos, mas eu gostei que você quase materializou ele na aula, no sentido de você realmente botar no papel essa verdade, tentar botar no papel essa verdade, né, porque parece que, eu tenho a impressão, né, que as produções, as produtoras, elas, quem produz, né, gosta de ver isso, né, essa essência, né. Essa essência tem que ser transformada no personagem, né? Na história.
É o que vai fazer a gente brilhar os olhos. Nossa, realmente, isso tem muita verdade. Isso tá vindo do âmago, do coração da pessoa, sabe? E isso é muito perceptível.
E ainda mais a questão da animação sendo uma arte muito coletiva, né? É preciso que todo mundo esteja engajado de alguma maneira desse jeito, né? Quem é a criação, com certeza, né? Roteiro, né? O cabeça de produção, o cara que desenha, né? O cara que faz o concept. Esses caras têm que estar com o coração inteiro no projeto, né? E acho que isso que é uma das coisas mais difíceis mesmo de encarar, né? De encarar. Ô, Natália, eu tenho aqui um momento que eu faço nesse programa, que é o momento que eu realizo um sonho, que é o momento Marília Gabriela. Vou fazer uma pergunta rápida e você responde o que vier na cabeça. Eu sei que você tomou a segunda dose da vacina, nós estamos aqui no meio da pandemia. Você está assistindo esse episódio no futuro? Ai, que legal. Passou a pandemia em algum lugar do tempo, né? Você vai falar, olha, esses caras datados estavam no momento tomando vacina, primeira, segunda dose e tal. Mas a edição, Natália, vai deixar rápida. Mas eu vou fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse que vem na cabeça de memória, né? É o momento que eu chamo... Momento Marília Gabi Gabriela, é o ping-pong. Tem até vinheta, roda aí vinheta, editor.
Momento Hugo Royama.
Natália, eu queria que você falasse perguntas rápidas, respostas rápidas. Quando você lembra da tua infância, qual que é a animação que vem na tua cabeça? Infância.
Todos os cães merecem o céu.
Está presente mesmo. Uma pergunta que eu faço para todo mundo, mas como você é roteirista, eu vou adaptar a pergunta. Que roteiro de animação você queria ter participado, se pudesse? Qualquer roteiro de animação, de qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa. Você queria falar, eu queria estar nessa equipe aí.
Calma, que é essa, não precisa pensar tão rápido.
Ok. A edição é dita.
Eu gostaria de ter participado na vida. Ai, pô, Rei Leão, né? Rei Leão é da hora. Ai, Wally, decidi.
Wally, muito bem.
Wally.
E é legal, né? Porque a gente até falou que tem pouco diálogo, né? É um roteiro que com certeza...
Não, e a mensagem... Nossa, eu saí chorando desse filme.
Esse filme é incrível. É um filme incrível mesmo. Beleza. Então agora eu vou dar... Para ampliar este leque, quais são as três animações que são mais importantes para a tua formação? Assim, pode ser como profissional, como pessoa, né? Às vezes tem uma animação que não te influencia muito profissionalmente, mas como pessoa te influencia muito. Pode dizer até três animações que te ajudaram a formar, sei quem a Natália é hoje.
Nossa, eu sou muito filosófica nessa pergunta, que me ajudaram a me formar. Ou Em Busca do Vale Encantado.
Legal.
Rei Leão.
Sim.
Em Busca do Vale Encantado, Rei Leão. E o Ali também.
Rei Leão também é um filmaço, né?
Uhum.
Fantástico. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta que é quase sim ou não, deixar a nossa justa. Natália, eu vou ter um roteiro. Live action ou animação, qual você prefere? O que você prefere trabalhar?
Animação.
Já você acha que é mais difícil... Assim, no sentido até de espaço, de você conquistar o espaço na animação no Brasil ou do que no live action? Assim, é mais fácil você montar a carreira indo pelo live action e ficando ou não? Ou tanto faz?
Não, depende. Nossa, porque tem projetos que você olha e você fala, nossa, isso só poderia ser um live action, sabe? Então eu gosto dos dois, de fato, mas de filme, assim, escrever um longa-metragem, eu gostaria de escrever de animação. Sei lá, dá pra pirar um pouco mais.
Não, se é mais difícil, em termos de carreira, a pessoa que entra no mercado como roteirista e vai pegando live action atrás do outro, é mais fácil ela se fixar no mercado do que alguém que vai para animação ou não?
Acho que não. Algumas conseguem se fixar.
A tua carreira de você construir esse mix entre live action e animação é também muito mais... Na verdade, a tua carreira é construída em cima do infantil juvenil. Eu vejo muito mais isso, né?
Exatamente. Pois é, exatamente. É? E aí, dentro do infantil, hora chamam para animação, hora para live action. Mas não tem uma preferência por um outro, não, na hora de me chamar.
Eu queria que você falasse um personagem, assim. Não precisa ser o filme, mas um personagem que é marcante para você, assim.
Sabe o que eu lembrei agora? Do Fievel, conto americano. Não sei por quê. Acho que não vou pensar muito, né? Vou falar assim que vem na minha cabeça, vem o Fievel. Agora, por quê? Não faço ideia.
Uma boa, uma boa. Uma boa. E, Natália, agora para terminar esse momento do final do podcast, assim, da nossa gravação, eu sempre tenho a pergunta mais filosófica de todas. Mas é legal que você pode falar freestyle livremente. É, você deixar a sua mensagem da Natália Maeda de hoje, que nós estamos gravando aqui, 19 de agosto de 2021, para a Natália Maeda do futuro, que vai ouvir esse podcast talvez semana que vem, talvez daqui a alguns anos, enfim. O que você deixaria de mensagem para você mesma? É a auto-mensagem, coisa que eu inventei. É
auto-mensagem em relação ao trabalho, assim?
Não, para você. Que recado você deixa, assim?
Que recado eu deixo?
Você mesmo.
Não se preocupe, tá tudo certo, tudo passa, você tá onde você deveria estar. Fique na presença, seja grata por tudo, por toda a vida, por tudo que você tem. Que mais? Não fique ansiosa com as coisas, porque tudo vem no momento certo.
Natália, eu quando assisti o curso contigo, até falei pra Priscila, minha esposa. Falei, Pri, a Natália, eu fiz o curso com ela. Cara, a pessoa muito tranquila. Que pessoa tranquila. Eu achei você, tipo, super tranquila. Pessoa tranquila. É porque eu sou muito elétrico, né? Então, sempre que eu vejo alguém tranquilo, eu falo, cara, que legal. Pessoa tranquila. Eu achei isso muito bacana, porque... É, às vezes você vai dizer assim, ah, o Vinícius tá viajando, não é? Eu não sou tranquilo, enganei bem, pode ser, mas é legal porque pro trabalho de roteirista é muito comum você ver que roteirista e a parte de criação como um todo existe um estereótipo do cara, não, o cara é muito dinâmico, ele diz aqui, para lá e tem ideia o tempo todo e tal. E foi muito bom naquele momento, quando eu fiz o curso contigo, a tranquilidade que você passou de concentração, de buscar se equilibrar para daí vir as ideias, né? Nem toda ideia vem só de piração, né, Natália?
Exatamente. É, mas isso também foi algo que eu fui aprendendo, né? Porque quando você entra em sala de roteiro, é uma pressão muito grande para entregar coisas, para entregar episódios, para entregar com prazo. Então, você tem que estar assim, no pique, né? Ainda mais quando você é chefe de sala de roteiro, você tem uma equipe que você tem que motivar todos os dias. Então, você tem que manter essa energia muito alta. E é uma coisa, assim, que às vezes, se você não presta atenção, você fica nessa energia alta e vai se transformando numa ansiedade, assim. Porque é muito fácil ficar ansioso num momento desse de pressão. Então, sim, por isso que eu também busco intercalar, assim, os projetos. De não ficar sempre com o projeto de roteiro, pegar sala, ou intercalar com tempos em que eu fico sozinha escrevendo em casa. Porque, justamente para encontrar esse equilíbrio, esse centro, não virar...
E você teve a experiência de chefiar uma sala e depois de estar no roteiro, depois até de escrever roteiro solto. Exato. Quer dizer, você tem alternado também o formato de trabalho, né?
Uhum. Sim, e você não precisa ficar fazendo uma coisa sempre, né? Você pode realmente alternar, se conforme o momento em que você está. Nossa, agora eu estou mais expansiva, agora eu estou afim de motivar uma galera, vamos escrever sala de roteiro. Então, e outros momentos não, e tá tudo bem.
Assim. Não é um problema, né? Mas eu acho que isso não é só dos roteiristas, viu, Natália? Eu acho que é da contemporaneidade, assim. Quando você fala com qualquer pessoa, um engenheiro, um médico, um advogado, qualquer profissão, parece que todo mundo tem uma sala de roteiro de pressão, sabe? Só que não chama sala de roteiro, chama outros nomes.
Sim, verdade. E essa diferença de escrever com pessoas e tá sozinho, né? Também escrever com pessoas sai coisas incríveis, com certeza. Pessoas pensando juntas, as coisas melhores saem quando as pensam juntas, né? Mas existe aquele momento também da sua solitude em casa, que você fica assim pensando, e nossa, e você se conecta com aquela ideia, né? Que às vezes numa sala de roteiro tem alguma coisa estranha, assim, mas você não consegue parar para pensar no que é. Que você só, quando você tá assim, em silêncio, sozinho, você fala, ah, tá, descobri o que que é. Isso não tá fazendo sentido com alguma coisa dentro de mim, então vamos trabalhar para que faça mais sentido. E aí a história vai ganhando mais verdade.
Sim, sim. É tudo uma questão de equilíbrio. Acho que essa é uma mega lição que eu acho que você dá nesse sentido, de buscar equilíbrio para escrever, né? Lógico, a gente falou aqui de referência, falou aqui de maneira de trabalhar, mas com certeza esse equilíbrio aí faz toda a diferença na escrita e, enfim, em tudo que se faz. E o que você pensa de futuro, Natália? Assim, você está preparando alguma coisa agora, neste momento? Alguma coisa que você possa falar? Né? Porque tem aquela história, né? Às vezes está o cara trabalhando numa coisa que não pode falar.
Agora eu estou escrevendo um longa infantil.
Legal.
Em live action, e tá sendo muito legal, assim, porque eu tinha esse sonho de escrever um longa infantil em live action desde a minha faculdade.
E aí, vai ser o primeiro longa produzido, digamos assim?
É. Legal. Vai ser produzido e tal, e tá sendo muito legal mesmo, assim. Então é o que eu tô agora focada em fazer mesmo, nesse mês, nos próximos três meses.
Legal, Natália, eu queria agradecer a tua presença por trocar essa ideia com a gente, mesmo depois de tomar uma vacina. E obrigado pelo seu tempo. E assim, eu torço pra te ver mais vezes, porque eu acho que a área que você trabalha é muito legal, e você trabalha com muita verdade. Eu acho isso super bacana e super importante pro mercado, assim, ter gente, né, com a tua pegada, com o teu pique, trazendo a sua verdade pros trabalhos que faz. Então, eu acho muito legal isso. Obrigadão pela presença, Natália.
Ah, que legal. Muito obrigada. Passou super rápido.
Pois, né? Não é?
Olha só.
Ah, faltou um momento merchan. Onde é que a gente consegue acompanhar teu trabalho? Se tem site, se tem alguma coisa que o pessoal pode conhecer e saber mais da tua história?
Eu tenho um site, o www.nataliamaeda.com. Lá eu posto as coisas que publico. As coisas que eu tenho feito. Vou começar a publicar mais coisas, e também tem Instagram, que é o nat.maeda, e LinkedIn, Natália Maeda, e Natália Maeda em todas as redes sociais.
Dois do sociais. Não tem muitas Natálias Maedas por aí, não tem muitas. Muito obrigado, viu, Natália, pela presença, e a gente volta mais vezes.
Obrigada,
valeu.
Boa noite. Tchau a todo mundo. Beijo.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com